Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola.
Olá, eu sou Iliana Anzualo e você está a ouvir O Nome Disso é África, um podcast que mostra o continente africano além do que você vê na mídia. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio. Hoje eu vou conversar com o Felipe e com a Letícia, do ONDE, vocês já conhecem, e vamos falar um pouco sobre aquilo que é a África, quais as percepções que os brasileiros têm de África e sobre outras ramificações da africanidade. Acesse www.facebook.com/onomedissoemundo/shop e adquira os nossos produtos com a marca do ONDE. E se quiser apoiar o ONDE continuamente, é só acessar apoia.se/ONDE e contribuir com o projeto. Agora vamos para o episódio. Até já!
Guiné-Bissau, Moçambique e Angola.
Olá, Felipe. Olá, Letícia. Como estão?
Eu tô bem, Eliana. Obrigada. É um prazer estar aqui participando do Nome Disso é África.
Eu também tô ótimo. Muito feliz por a gente colocar esse projeto em prática aí do Nome Disso é África. Com uma africana, o que é mais importante aí.
Eu também fico feliz em estar à frente do projeto. Espero que eu não seja uma péssima porta-voz dos africanos aqui. Nem essa é a minha intenção também. Só mostrar um bocadinho daquilo que é a África. E para começar, eu queria perguntar de vocês o que vocês sabem da África. Assim, não vale ir ao Google.
Cara, eu já fui uma vez, para o Egito. Então, o que eu sei é, claro, o que eu vivi e o que me foi contado lá. Que não é muito. Mas me lembro de coisas muito interessantes. Eu fui para Hurghada, que é no Mar Vermelho, né? Um lugar de praia, assim. E também visitei Luxor. Ah, então eu sei o que eu vivenciei e o que eu escutei nessa viagem. Mas confesso que fora disso, são só os estereótipos que você vai quebrar aí pra gente, Eliana.
E Letícia, quando tu foste para lá e tu perguntavas da África, tu dizias, tipo, África, dizias a palavra África, como é que eles respondiam?
Como a gente é brasileiro, a gente tem mais uma ideia, e no Brasil também o mundo costuma generalizar, mas a gente sabe que no Brasil é tudo muito diferente. Eu não cheguei a perguntar, mas eu imagino a África como o Brasil. Um todo, só que eu sei que todo lugar é muito diferente um do outro. Então eu posso até pecar falando, perguntando a África de uma maneira geral, mas na minha cabeça eu sei que cada lugar é muito diferente um do outro.
Sim, claro, exato. Eu pergunto isso porque eu já estive também no Egito, em 2013, e eu estava numa conferência de estudantes da IESEC, que vocês já falaram muito no podcast ontem, e uma coisa curiosa é que nós, os africanos subsaarianos, por assim dizer, ou seja, os da África negra, abaixo do deserto do Saara, andávamos muito juntos. Eu andava lá com pessoas do Quênia, Tanzânia, Uganda, fiz muitos amigos. E as pessoas do Egito diziam, look at the Africans, you are from Africa, you are from Africa. E quando nós perguntávamos, mas vocês o que que são? Eles diziam que eram árabes. Para eles não têm uma noção de africanidade, por assim dizer. Um pouco, as pessoas associam a África com o ser negro, né, o ser preto, e como eles não são, então eles acham que não são africanos.
Foi engraçado
eu estar lá e eles dizerem que eu era africana e faziam perguntas sobre África. How is it in Africa? Como é que tu chegaste aqui de África? E tu, Felipe, o que é que tu sabes da África?
Antes de começar a estudar a história e tudo mais, era o que a TV e os filmes me mostravam, né? Que era, enfim, guerras, fomes, enfim, nada muito fora do padrão hollywoodiano, digamos assim. E é engraçado que pra mim, eu não sei se pra Letícia também, mas pra mim a África era só a África negra, né? Tipo, o norte da África pra mim era como se não fosse África. Não chegava pra mim aquela África muçulmana, né? Enfim. Mas aí depois comecei a estudar e começaram a aparecer, né? Comecei a tomar conhecimento do... Não começaram a aparecer, não. Eles já existiam, né? Eu que comecei a tomar conhecimento dos líderes, né? Dos outros países. Das coisas que aconteceram nesse país. Então, existe essa divisão entre antes de eu começar a estudar a África e depois. E principalmente também com o Nome do Seu Mundo, né? Às vezes a gente entrevista pessoas que moraram na África e a gente tem uma visão mais ampla. E também depois de te conhecer, né, Eliana, lá em Portugal. E viver Sim. em Portugal também, eu tive um contato com a África muito mais intenso do que quando eu morava no Brasil, antes de ir para Portugal, né? Já que a relação em Portugal e África é muito mais intensa do que Brasil e África, o que é um absurdo, né? Já que a maior população negra fora da África é o Brasil, né? Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe da África.
É, de fato, acho que em Portugal existe esse interesse, sim, mas também não podemos olhar Portugal como um modelo, porque eles olham a África que fala português.
Claro, exatamente. Eu não tô querendo dizer que Portugal não é o exemplo. Tô querendo dizer que, sim, que o jeito... De jeito nenhum, nessas relações com a África. Eu tô querendo dizer que, em relação ao Brasil, Portugal falava da África e o Brasil não.
Sabe o que é engraçado? Eu me lembro até hoje o dia que eu descobri que o Egito fica na África. Claro que já faz muito tempo, mas eu aposto que não é muito difícil um brasileiro não saber disso.
Sim, de facto, eu acho que, lá está, um pouco assim mesmo do que vocês já disseram, apesar de na África só se falar de... Quer dizer, da África só projetar, ou as pessoas só colherem da África pobreza, guerra, desordem, ou então cultura, tradição, herança, safari, só tem muito esses conceitos. A África é um território enorme, o maior continente do mundo. Tipo, não existe uma África, existem várias Áfricas. Existe a Tunísia, o Egito, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Madagascar. São mais de 50 países, por aí 54, 55, aí já depende daquilo que nós consideramos um país, já são coisas mais políticas, né? Uhum. É muita gente, são muitas culturas juntas, mas dá a entender que é tudo uma coisinha e que é tudo igual, mas não é verdade. E é engraçado porque nós em Moçambique, pelo menos, consumimos muito a cultura brasileira. Tem um pouco a ligação com a língua portuguesa, o fato de eu poder entender facilmente aquilo que um brasileiro fala. Mas eu acho que mais do que isso também tem a ver com a própria cultura. Lá está. O Brasil também tem muita cultura brasileira, é cultura vem da África. Né? Tem uma descendência africana. Uhum. E nós consumimos muitas novelas, músicas, muita gente aqui vê Globo, tem Record, tem tudo isso. Assim, as coisas, as músicas que são mais populares aí, aqui também são populares, por exemplo. Agora, a música do Brasil que se ouve muito é Malandramente, que é uma música que no Brasil também é muito popular neste momento. Eu queria saber o que o Brasil recebe culturalmente da África. Se recebe filmes, se recebe música, roupa, etc.
Em termos de filmes, por exemplo, eu lembro que lá em Fortaleza tem um cinema, que é o cinema do Unibanco, que é um cinema mais de arte, então. Então era assim que eu tinha acesso a quando tinha algum filme que se passava na África, ou que podia um diretor africano, era assim que eu tinha acesso. Foi lá que eu assisti O Último Voo do Flamingo, que é baseado na obra do Miyakoto, né? Isso aí, daí de Moçambique. Fora isso, o que a gente tem de África, na minha vivência, claro, são as questões da música, né? Da Bahia e tudo mais, do Olodum, da Timbalada e tal.
Pois é, isso que eu pensei. Mas é uma coisa que já faz parte da nossa cultura também, né? Não dá pra falar que veio da África, como o exemplo que a Eliana deu de Malandramente, sabe? Que é uma coisa de agora. Porque a cultura brasileira é muito conectada com a africana. Tem até candomblé, sei lá.
Sim, era outra coisa que eu ia falar. Era então, outra coisa que eu ia falar, era questão religiosa.
Exato. Mas isso aí já tá muito na nossa cultura também, que se misturou, claro, com a cultura africana, mas eu tinha entendido a pergunta mais no sentido de algo mais momentâneo, né? É. E isso eu não consigo pensar em nada.
Foi verdade. Eu gostei daqui, mas... Não, mas faz muito sentido mesmo. Quando eu pensei, isso que eu falei já é um sincretismo, não é a cultura pura, né?
Uhum.
Sim, é isso. Eu acho que lá está. É engraçado pro Brasil... tem essa população afrodescendente e tem essa cultura que também tem essa afrodescendência, de certa forma. Mas existe a cultura brasileira e existe também a cultura africana. E são duas coisas diferentes, obviamente. Embora haja alguns símbolos, alguns fatores que possamos partilhar. Mas lá está, como não existe só uma África, não podemos também assumir que Candomblé vai falar com todas as religiões de matriz africana.
Uhum,
é
claro.
Uma parte, há uma filosofia que está muito naquela linha, mas há outras que nem tanto. Mas agora eu queria tocar um pouco já nessa afrodescendência do Brasil. Bem, da percepção que nós temos, nós, os africanos, parece que é tudo muito bonito, há muita harmonia e todos se dão bem, mas não é assim. Nós sabemos que os afrodescendentes no Brasil também vivem as suas lutas e têm as suas especificidades que não são comuns a todos os brasileiros. Eu queria saber como é que a cultura afro-brasileira é vivida no Brasil.
Foi, Liana. Vou passar a bola de novo pro Felipe. E, o que me veio agora foram essas coisas que a gente conversou. A Bahia tem muito da cultura africana. Mas aí pra gente parece que é a cultura baiana, sabe?
Tipo, não é cultura brasileira pra você.
Exatamente. É porque dizer cultura brasileira é difícil porque... E dissociar a cultura brasileira da europeia ou dissociar a cultura brasileira da africana, às vezes a gente pode cair naquela armadilha que eu caí, né? De dizer que a Timbalada e o Olodum é a cultura africana. E já não é, já é um sincretismo com o que já... com as misturas, né? Já é um sincretismo de outras culturas com a africana que resultam naquilo que a gente chama de cultura brasileira. Então, às vezes você, por exemplo... A gente podia dizer dessa questão de como se vive a cultura africana no Brasil. É, a gente podia citar a capoeira, por exemplo. Mas aí já é, de novo, já é uma mistura que deu na capoeira, por exemplo. Agora sim, lembrando também que eu e a Letícia somos dois brancos. Que isso, às vezes, pode afastar a gente, digamos assim, de viver essa cultura africana. É claro que, até em certos costumes, a gente pode ter elementos que são africanos por questões de herança do elemento negro na formação do povo brasileiro e tudo mais. Só que não é genuíno, digamos assim, a gente não tá vivendo aquilo porque é a herança africana, a gente tá vivendo aquilo porque é um costume que passou e já é brasileiro, entendeu?
Sim, claro. Aliás, a minha pergunta era muito por aí, porque no conceito do Brasil existe essa afrodescendência. E eu queria saber como é que essa afrodescendência é vivida, se é celebrada ou não no Brasil.
A gente acaba vivendo uma cultura, vivendo elementos que são, na verdade, uma herança dos africanos, dos escravos africanos que viveram no Brasil, misturado com outros elementos que a gente acaba dizendo que é brasileiro. E é, de fato. Mas não é o africano puro, digamos assim, não chega pra gente.
E se chegar, sei se a gente reconheceria.
Isso.
Por tanta semelhança, né? Eu não sei se a gente conseguiria dizer.
Eu faço essa pergunta mais porque eu acho que existe uma relação direta entre aquilo que é a acessibilidade da cultura afrodescendente com a acessibilidade da cultura africana. Lá está, talvez se a cultura afrodescendente não fosse considerada ainda um nicho, aí seria mais fácil, então, já haver essa abertura do mercado para ouvir música africana. Mas se não se ouve música afro-brasileira, então como é que esse ritmo africano, que é tão diferente dos outros ritmos, como é que vai entrar nesse mercado? Eu estou a olhar um pouco mais nessa perspectiva. Lá está mesmo a nível de interesse dos mídia, do cinema, da música, de novela, de tudo. Tudo que vocês pensam que tem no Brasil, também tem aqui. Novela, também fazemos novela, também fazemos séries, também cantamos, também dançamos, também temos programas de televisão, também fazemos telejornal. Então, tudo isso são coisas que, se os afrodescendentes brasileiros fizessem, ou se eles ocupassem esses espaços, certamente seria mais fácil para africanos, então, poderem entrar nesse mercado. Não sei se faz sentido.
Ah, sim, sem dúvida.
É, porque aquela imagem já está lá e já não seria algo tão estranho, esquisito. É muito por aí. E a propósito, lá está, africanos existem um pouco por todo o mundo. Eu acho que nunca fui a um país sem interagir com um africano. É mais fácil para mim porque eu, sendo africana, reconheço outra pessoa africana. Eu acho que vocês também, sendo brasileiros, quando vocês viajam, ou estão no supermercado, ou estão, sei lá, no metro, no autocarro, vocês veem um outro brasileiro e vocês sabem que aquela pessoa é brasileira. Ou há um feeling partilhado nessa identidade. E eu queria saber se vocês, onde vocês estão, Letícia na Áustria e Felipe na Colômbia, se vocês sentem a presença de africanos e como é que é essa interação entre os nacionais desse país e os africanos.
Desculpa, Eliana, só voltando, que eu me lembrei de uma coisa e eu acho que você vai querer me matar, porque a dança do Kuduro fez muito sucesso no Brasil. Eu tô me sentindo tipo alguém falando, nossa, você é brasileira, o Michel Teló. Mas
isso,
me lembrei, o Kuduro é africano, né? É um...
É, é africano, é. Número 2 é angolano, né? Eu sou do Moçambique, mas também dançamos e fazemos kuduro nós aqui. Mas o kuduro que chega no Brasil já é um kuduro assim muito diluído, na falta de uma palavra melhor. Não é. Acho que é tipo kuduro, kuduro, kuduro. Mas é válido, na falta de poucas opções, vamos considerar como algo que conseguiu exportar para o Brasil culturalmente.
Brasil, eu estou tentando.
Isso.
Aqui tem uma presença muito forte mesmo. E até no metrô, às vezes eu, tipo, direto, eu começo com às vezes, depois eu falo direto, né? Mas não é muito raro é alguém vir conversar e eu ficar na dúvida se é brasileiro ou africano. E geralmente é africano e eles conversam no metrô e o papo é sempre o mesmo. Ah, é porque aqui ninguém conversa com ninguém e a gente é mais amigável, mais comunicativo. E isso eu sinto falta do meu país e tal. E como brasileiro também é assim, então é aquela conversa de metrô falando... dessa característica dos austríacos, né, de serem mais fechados, e aí depois sai, cada um segue a sua vida, mas com aquele sentimento bom, assim, de, ah, eu pude dar bom dia e estender um pouquinho uma conversa como eu faria no meu país. E isso é muito tranquilo, porque tanto ele teria no país dele quanto eu teria no Brasil. Então, essa coisa de povo amável é algo que realmente faz falta, né? Então,
e
isso
agora só... É desculpa.
Não. Eu já ia finalizar mesmo. É bem comum isso acontecer.
A maioria dos africanos que estão aí, eles vêm de onde? Tens noção se vêm de países francófonos, lusófonos, sei lá.
Nossa, isso eu não sei, mas o último que eu conversei, eu acho que era de algum país francófono.
Ok. E eles vão aí para trabalhar, para estudar, o que eles vão fazer? O que eles fazem?
Geralmente para trabalhar. Ou já no ponto da conversa que eu cheguei, já estavam trabalhando e vieram para estudar primeiro. Não, a gente não chega nesse ponto, porque como eu falei, são conversas dentro do metrô, né? Até chegar
no trabalho.
É muito rápido. De ter um papo assim longo com alguém eu nunca tive, mas nesses papos de metrô é sempre, ah, tô indo pro meu trabalho, tô não sei o quê. Pode ser que tenha chegado sim como estudante, mas ficaram como hoje em dia, né, com o tempo já estão trabalhando, que eu acho que é o mais
então
normal.
São mais pessoas jovens.
Sim, são jovens. Jovens me puxando para essa ala dos jovens, né?
Da jovens idade, como assim. Eu, né?
Jovens como eu, com essa idade.
E Felipe, na Colômbia?
Aqui em Medellín, eu vejo muito poucos, assim. Se eu digo, e eu tô dizendo muito poucos pra dizer nenhum, assim. Porque aqui tem um estado, digamos assim, aí eles chamam de departamento. Mas pro brasileiro, é como se fosse um estado, que é o estado Chocó. Inclusive, tem um filme... Letícia, que tá toda semana comigo no Nome do Seu Mundo, sabe que essa frase sempre acaba aparecendo, né? Tem um filme chamado Chocó, inclusive, que a gente deixa no link aqui o link aqui no post, que é esse departamento, ele é na costa pacífica da Colômbia, e ele é essencialmente negro. A Colômbia, né, que foi um país que foi escravista também, é como se os negros tivessem ido pra lá, pra esse estado. E é um lugar onde tem muito garimpo. Mas a população é miserável. É o estado mais pobre é o departamento, né, mais pobre da Colômbia e tudo mais. Mas aqui em Medellín, não. Aqui em Medellín eu não vejo. Eu via muito lá em Fortaleza, quando eu morava lá em Fortaleza, porque existiam convênios da universidade e tinha muita gente de Guiné-Bissau, de Cabo Verde. Eu não lembro se de Angola, mas de Guiné-Bissau e de Cabo Verde tinha muito, muito, muita gente lá para estudar.
Eu também, quando estive no Brasil em outubro, no Rio, foi a primeira vez no Brasil, eu gostei muito, só que foi uma semana, foi muito pouco. Uhum. Mas também, dos poucos africanos que eu vi, muitos eram francófonos, conheci uma senhora do Senegal, depois ela apresentou-me outras pessoas do Senegal, aí depois tem uma amiga minha que é angolana, a Maria Chantal, nós vamos chamar aqui para o programa também. E, sim, mas não senti estranheza nas pessoas em me verem lá. Por exemplo, o meu amigo Mayane, ele teve em Medellín, acho que também foi em outubro, novembro, não foi, Felipe?
Foi sim.
E ele disse que as pessoas olhavam muito para ele. ele é escuro, tipo, mais escuro que eu. E acho que era aquele choque das pessoas, porque nunca tinham visto alguém como ele.
Sim.
Lá.
É, aqui é muito difícil você ver alguém tão escuro. É muito difícil mesmo.
Então, agora mesmo para finalizar, já falamos um pouco da cultura afro-brasileira, da cultura africana, dos africanos em Viena e Medellín. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer.
Eu tenho. É assim, a gente se conheceu lá em Portugal, certo? E para mim, lá em Portugal, eu tive uma impressão, pode ser uma coisa construída, pode ser uma coisa da minha cabeça, pode ter sido azar meu, mas eu tive a impressão de que existem imigrantes, existem os brasileiros e existem os africanos. É, nessa ordem, digamos assim, de importância ou de... Enfim, é, de importância. E eu queria saber de ti se tu sentiu isso. Se teve essa sensação com os portugueses com que você lidou. Não tô falando dos seus amigos portugueses. Tô falando do cara da padaria, do cara do mercado.
Não, eu percebo, enfim, eu percebo isso.
É, nesse sentido.
Eu acho que sim. Eu acho que os portugueses olham para os africanos no geral e depois os africanos com quem eles têm uma relação, seja essa relação qual for, falo de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique, eles olham com uma certa superioridade, acho que essa é a palavra mais
sim,
certa.
Sim, talvez acho que seja a palavra.
Sim, mas é porque a relação construída sempre foi uma relação de dominação e submissão. Nós sempre tivemos, sendo nós os submissos nessa relação, claramente. Porque os portugueses invadiram o nosso território, nos colonizaram e foram expulsos daqui. E então acho que nunca houve um equilíbrio nessa relação, acho que sempre, mesmo até hoje, não existe um equilíbrio de poder. E então acho que é muito difícil construir uma relação saudável entre os dois povos. E é curioso que, por exemplo, um português aqui em Moçambique, ele está em Portugal. A Liga Portuguesa dá na televisão, nós também vemos RTP, nós falamos português. Há muitos portugueses aqui, há algumas ruas que ainda têm nomes dos portugueses. Notícias de Portugal, quando há eleições em Portugal, também é notícia no nosso telejornal, tal como quando há eleições aqui em Moçambique, nós também somos notícia na RTP. E daí que, apesar da relação colonial como tal ter acabado, ainda existe alguma coisa. Não sei, eu acho que é como o fim de uma relação. Às vezes fica um pouco estranho. Tipo, o que aconteceu? Somos amigos, somos namorados, somos ex-namorados. É um pouco... Acho que estamos ainda nessa fase com Portugal. E sim, eu sinto que os africanos em Portugal ainda são olhados como mão de obra barata, menos capazes. Mas é o que nós temos. Eu acho que o fato de ser aquilo que nós já estamos à espera de receber, nós nunca exigimos mais. Assim, mesmo, por exemplo... No autocarro, no metro, geralmente, tipo, os africanos sentam todos juntos, não se misturam. Se forem jovens, sentam-se atrás, ou tipo, ocupam as cadeiras mais, tipo, mais longe do centro. É um pouco assim, há um pouco essa segregação, tipo, não nos vamos misturar muito com eles, não vamos ter muito amigos, mas também não vamos ter inimigos.
E essa segregação, eu quando eu estava lá em Lisboa, percebi nos bairros, os próprios bairros ali, o pessoal dizia, nos Anjos, no Areeiro, é africano. Eu tinha essa sensação.
Sim, também, sobretudo. E eu também, eu vivi em Odivelas e depois mudei para os Anjos, não sei se lembras, mudei para os Anjos.
Lembro, sim, eu fui à tua casa lá nos Anjos.
Isso mesmo, quando eu mudei para os Anjos foi uma diferença muito grande a nível de vizinhança, a nível do próprio convívio entre as pessoas. Sim, parecia mesmo que eu estava num bairro africano.
Isso ao mesmo tempo que é bom, porque você se sente em casa e tudo, é ruim porque se você sai dos limites do bairro é como se você estivesse indo para o estrangeiro de novo, né? Por uma segunda vez.
Sim.
Tem essa dualidade, eu vejo dessa forma. Mas eu sempre acho que o ideal seria, enfim, todo mundo morar em todo lugar e tudo, para realmente não haver essa segregação. Porque não adianta muito, ok, o africano pode vir para cá, para Lisboa, ele vai morar aqui, a gente é amigo agora e tudo, mas fica só nesse bairro aqui, tá bom? Aí eu acho errado.
Eu acho que é muito complicado isso, porque essas zonas marginalizadas, aí tem questões raciais, tem questões sociais que se misturam.
Sim, é.
Né? Eu acredito que no Brasil também seja assim. Há zonas em que há mais afrodescendentes
Sim.
do que outras. Quando eu estive no Rio de Janeiro, eu também estive no Leme, o hotel onde eu estava, como fui num programa específico, que fizeram no hotel, não lembro e tudo mais. Eu conseguia contar com uma mão, com 5 dedos, os negros que eu via num raio de 100 metros. E só, tipo, mesmo andando por ali, Copacabana, Ipanema, eram muito poucos. E se havia um ou outro, estava sempre a trabalhar no restaurante, num barzinho, a vender alguma coisa. Mas quando eu depois fui para Lapa, eu senti o inverso. Tipo, havia muito mais negros na rua, a fazer compras, não só a vender. Uhum. Quer dizer, havia muito... Notava essa diferença, e eu acho que não tem a ver só com questões raciais, tem a ver também com questões sociais.
O sentimento geral aí é que alguns países têm dívida histórica com vocês, né? E vocês acham que seria suficiente, por assim dizer, né? Suficiente a gente fazer esse sistema de cotas, por exemplo, seria suficiente? Vocês acham que pagaria um pouco da dívida?
Aqui, para a maioria dos países africanos, eu acho que não, isso não passa por um sistema de cotas, pelo menos não em Moçambique, talvez em países como África do Sul, Zimbábue, em que se vivia um sistema de apartheid mesmo, em que havia segregação racial clara e legalizada. Eu acho que em Moçambique não foi tão explícito, mas eu acho que existem outras dívidas. Por exemplo, houve genocídios aqui, né? Houve massacres, mas nós nunca recebemos dinheiro a nível de reparações, nós nunca... às vezes um pedido de desculpas. Há um debate muito quente agora que a Alemanha vai pagar reparações por um genocídio que aconteceu no século XIX, estou em Irã, Namíbia, e que eles dizimaram praticamente uma etnia inteira. Eu escrevi sobre isso no meu blog a propósito. E depois de anos e anos e anos, eles decidiram que iam pagar. E isso abriu um precedente para basicamente Moçambique dizer: ah, eu também houve um genocídio aqui, eu também quero dinheiro de Portugal. E depois vem, sei lá, a Nigéria, vem o Quênia e vão pedir dinheiro à Grã-Bretanha. E, quer dizer, lá está, até que ponto é que isso vai solucionar o problema? O que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? O que é que isso vai resolver? Eu acho que são questões muito complexas para eu dar a dizer aqui em 2-3 minutos qual é a minha opinião, mas eu acho que deve haver uma solução, sim, e acho que a solução tem que ser pensada assim a longo prazo, um pouco na lógica das cotas, que vamos precisar disto durante 20, 30 anos, tipo, durante 2, 3, 4 gerações, e a partir daí vamos chegar a um nível mais equitativo, e depois pensa-se numa outra medida. Eu acho que tem que ser um pouco assim. Se é essa a solução exatamente, eu não sei. Nós estamos a ficar sem tempo. Aliás, estamos sem tempo já. Mas eu queria fazer uma última pergunta, que também sei que vamos editar no fim. A última pergunta é, e um pouco para fechar esta questão toda. Quando houve o Holocausto, muitos campos de concentração foram transformados em museus. Houve uma investigação acerca dos números, acerca das vítimas. E tudo isso foi divulgado e está aberto ao público. Qualquer pessoa, hoje, pode procurar saber a sua história, procurar saber sobre os seus familiares, se tiver curiosidade de saber onde é que eles estavam, quando foram enviados, qual foi a data em que essa pessoa morreu. Existe toda uma máquina que foi feita para preservar aquela história de uma forma bonita, quase como um perdão, certo? Acho que podemos concordar todos com isso.
Sim, sim.
Com o fim da escravatura, e o mesmo se pode dizer do fim do colonialismo, não foi feito esse trabalho. Por exemplo, há muitas fazendas, dizem fazendas, né?
Sim.
Que eram fazendas dos senhores de escravos, que hoje continuam fazendas. As pessoas alugam para fazer casamentos, para fazer festa de aniversário. Uhum. E que, na verdade, são locais históricos. Eu acho que o Brasil devia olhar para isso como uma oportunidade de fazer esses museus, de procurar saber quantas pessoas trabalharam lá, o que essas pessoas faziam, quais eram as condições das pessoas. Mas que, hoje em dia, é como se nós dissesse: vamos rasgar esta página e pintar um quadro bonito da coisa e ninguém vai saber que isto aconteceu aqui. O mesmo aqui em Moçambique. Há muitos locais, certos locais assim grandes, tipo uma fortaleza, por exemplo, uma prisão. Esses locais sim estão preservados, tem lá, mas ainda falta muito trabalho historiográfico mesmo, tipo, trabalho de fundo a ser feito para haver um tipo, let's move on, né, para podermos dar espaço. Acho que ainda há muito rancor no meio. E eu queria saber para vocês se vocês também sentem essa necessidade, olhando para a vossa história, para a história do vosso país.
No Brasil, houve uma tentativa, só que um pouco errada, a dona de uma fazenda lá, era um cafezal, eu acho, não me lembro onde que era, mas era no Brasil, ela tentou fazer isso, com o mesmo argumento do seu exemplo, falando como existem holocaustos e tal, ela tentou fazer da fazenda dela, que era a família dela era assim, ela era assim, né? E ela contratou negros para se vestirem como escravos para ela poder atender os turistas, e ela saía como uma sinhada da porta para contar a história dos avós, da família dela, né? Só que isso caiu como uma bomba na mídia, todo mundo contra, falando que esse turismo não dá pra fazer, sabe? Você contratar, você sair com uma sinhá. Sei lá, contar a história da fazenda é uma coisa. Agora, contratar negros pra se vestirem como escravos, pra ficarem servindo elas, servindo os turistas, foi uma tentativa de fazer isso que você falou, mas eu achei que foi uma tentativa errada. A intenção pode ter sido boa, mas não é, como pegar um trem que vai pro local, você colocar judeu lá no... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Sim, ninguém faz isso, claro.
Exato, foi uma tentativa, mas, né, foi super errada.
Mas também foi uma tentativa de uma cidadã, não do Estado.
Sim,
o Estado não assumiu a sua culpa.
Isso é verdade.
Eu acredito que isso é extremamente necessário, esse resgate, pra gente saber o que é que realmente aconteceu, porque existem discursos de que não foi bem assim, mas foi assim. Aqui na Colômbia, só pra citar um exemplo, em Cartagena tem um museu que é o Museu da Inquisição. E aí tem tudo lá, e eu acho que é esse tipo de resgate que deveria ser feito, pra resgatar essa memória, fazer um... tentar resgatar as famílias também, né, e tudo. Tem uma música do Jorge Menjó que ele fala que...
Dizem que nele é uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi.
Como seria interessante saber a história dessas pessoas, né? Que eram da realeza, né, das tribos africanas, e que se tornaram escravos, simplesmente. E aí mudaram de nome, né, porque muitos escravos receberam os nomes dos brancos. Então, acho que é extremamente necessário essa... Como a Alemanha fez, né, no caso do Holocausto e tudo mais, fazer isso no Brasil também, né?
Então, foi muito bom conversar convosco. Acho que falamos um pouco de tudo. Espero que possamos, no futuro, em outras conversas, aprofundar alguns temas que foi possível tocar aqui. Obrigada pelo vosso tempo e a vossa paciência. E é isso, até a próxima.
Até a próxima, Eliana, muito obrigada aí. E eu também espero participar de outros e saber mais coisas da cultura de vocês, que é tão misturada com a nossa que a gente não consegue nem identificar. Na verdade, conhecer a verdadeira cultura de vocês, né? Porque a nossa, como a gente viu no episódio, é toda misturada. E obrigada pela conversa.
Obrigado, Eliana. Muito bom conversar contigo de novo e trabalhar contigo nesse projeto do Nome de Ser África. E eu espero que dê muito certo daqui pra frente e que a gente e você, principalmente, leve conhecimento sobre o continente para os nossos ouvintes, né? Que, em sua maioria, são brasileiros. Acho que vai ser um jeito legal de conhecer a África.
Tá bom, então. Foi um prazer. E até a próxima.
Tchau.
Até.
É só o portão mesmo?
Dá pra ouvir daí? É o portão e o cadeado.
É porque aqui parece uma coisa muito mais séria.